voltamos a apresentar a série 180 anos do Senado Brasileiro, um roteiro pela história do Senado no Brasil e no mundo.
Apesar da união tácita em torno do objetivo comum de preservar o império e acabar com a guerra o quanto antes, ainda havia divergências entre liberais e conservadores no Senado. Os anais do Senado do Império mostram que as discussões no plenário da Casa, que na época funcionava no Palácio Conde dos Arcos, no Rio de Janeiro, se deu basicamente em torno dos recursos para as Forças Armadas enfrentarem o conflito, as pensões a ex-militares e seus parentes, mas sobretudo sobre a duração da guerra. Em 1867, portanto com 2 anos de conflito, o tempo de duração já era considerado excessivo pelos senadores de oposição ao gabinete de ministros presidido pelo liberal Zacarias de Góes e Vasconcelos, que também era senador. Na sessão de 14 de junho daquele ano, os senadores discutiram com o ministro da Guerra, o Marquês de Paranaguá, também senador, a criação de uma comissão de inquérito para investigar os motivos que estavam levando a guerra a durar tanto tempo. O requerimento havia sido apresentado pelo senador José Inácio Silveira da Mota, representante de Goiás, e dizia o seguinte:
requeiro que se nomeie uma comissão de inquérito para colher nas repartições públicas e nos testemunhos particulares, tomando depoimentos, se necessário for, as informações as mais completas sobre as causas da prolongação da guerra contra o Paraguai.
A discussão se deu entre o ministro da Guerra, Marquês de Paranaguá, e o autor do requerimento, Silveira da Mota.
O nobre senador deseja saber o que há a respeito das operações da guerra desde a sua declaração ao Estado Oriental. Quais as forças com que foi começada a campanha no Estado Oriental? O histórico daquela campanha acha-se nos relatórios e em vários documentos publicados. O nobre senador não exigirá a sua reprodução. O exército imperial passou o território oriental no dia 1 de dezembro de 1865, com 6.500 homens das três armas, sendo 2.500 de infantaria, 2.800 da cavalaria da Guarda Nacional e o resto da cavalaria e da linha de artilharia que havia na província do Rio Grande do Sul. Naquele número, compreendia-se a brigada ligeira do general Neto.
O total?
O total é este. A guerra começou com 6.500 homens das três armas e terminou com 10.857. Não compreendendo neste número a força naval, pode-se dizer que foi com este número que surpreendeu-nos a Guerra do Paraguai. Fez-se um apelo ao país e vieram então essas legiões de voluntários que o estremecido amor pela pátria fez marchar de todos os ângulos do império.
Começou a campanha com 10 mil homens. Vossa Excelência, tome sentido nisto.
É o que eu presumo, porque o princípio da Guerra do Paraguai coincide com o fim da Guerra do Uruguai.
Não, Vossa Excelência não pode presumir. É ministro, há de saber.
Pois bem, respondo com os mapas que aqui tenho, com os documentos oficiais. Eu não venho até o Senado fazer um romance.
Não, mas não pode fazer presunções.
Acredito que posso contar com a benevolência do nobre senador.
Sem dúvida.
Não peço a sua complacência. Quero mesmo ser julgado com severidade, esperando justiça, o que não exclui certa benevolência.
Sem dúvida. E toda a consideração que o nobre ministro merece. Estou apenas retificando fatos. Vossa Excelência, não se incomode com isso.
Bem...
E retifico. Por isso que Vossa Excelência disse que principiou com 10 mil homens a campanha do Paraguai.
Com 10 mil e tanto, concluímos a Guerra do Estado Oriental.
Muito bem.
Então, nosso território foi invadido pelo governo do Paraguai. E tivemos de fazer a guerra àquela república. Mas esses 10.857 homens foram reforçados continuamente.
É isto que eu queria saber.
Qual a força do exército brasileiro quando passou ao Estado do Paraguai? A passagem efetuou-se a 16 de abril de 1866. Pelo respectivo mapa da força, vê-se que constava ele de 33.122 homens das diferentes armas.
A A discussão prosseguiu e o tema tomou todo o tempo da sessão daquele 14 de junho. O ministro Marquês de Paranaguá se colocou contra o requerimento, alegando que tal investigação poderia atrapalhar o trabalho do serviço público e das Forças Armadas durante a guerra. Paranaguá julgava que os números e os esclarecimentos apresentados por ele eram suficientes. Outro senador de oposição, o barão de Cotegipe, deixava bem clara a intenção, mesmo dos oposicionistas, em não obstruir os trabalhos do governo durante o conflito. A fala do senador, na mesma sessão de 14 de junho de 1867, deixa clara a aliança branca entre os políticos e a unanimidade em torno da necessidade da guerra.
Senhor presidente, hesito em dizer algumas palavras. Não sei se o poderei fazer com a devida conveniência, porque o debate ou o exame destas questões talvez possa trazer dano ao serviço público. E eu, posto que oposicionista, muito franco e declarado, não desejo em negócios de guerra pôr obstáculo ao governo. Creio que nos assuntos que se referem à boa direção da guerra não existe diferença ou divisão de partidos entre os brasileiros. Se alguma existe, como de fato parece existir, é sobre a conveniência dos meios e o melhor emprego deles em relação ao fim que todos temos em vista.
Na sessão do dia 15 de junho, o requerimento do senador Silveira da Mota, que pedia a criação de uma CPI sobre a Guerra do Paraguai, foi votado e rejeitado pelo Senado. Outro motivo de discussão entre liberais e conservadores foi a indicação do conservador Duque de Caxias, então Marquês, para o comando das forças brasileiras na guerra e também das forças da Tríplice Aliança em 1866, embora tivesse sido uma escolha do gabinete liberal de Zacarias de Góes e Vasconcelos. A professora do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo, Mônica Dantas, explica os motivos das divergências.
Essa indicação do Caxias, ela tinha uma questão grave na época, porque ela aparecia para a elite política como uma docilidade do Zacarias de Góes e Vasconcelos em relação ao imperador. Porque, no fundo, o Caxias, por um lado, era, claro, uma escolha natural, devido às várias vitórias que ele tinha conseguido até então, mas não era um general que tivesse de acordo com a política do gabinete. Era comum, nesse período, que cada partido político, cada grupo político, tivesse o seu general de confiança. Então você quase que impõe um general do outro para um gabinete que não o reconhece como seu.
As divergências entre Caxias, Góes e Vasconcelos levaram à renúncia do gabinete liderado pelo último. A indicação de Caxias já havia provocado a renúncia do ministro da Guerra, Ângelo Moniz da Silva Ferraz, em 1866, que também era senador. O próprio Marquês de Caxias ameaçou demitir-se. Ele estava incomodado com as sucessivas críticas recebidas da imprensa do Rio de Janeiro, que o acusava de não estar se esforçando para acabar a guerra com a maior rapidez possível. Caxias também se queixava da falta de apoio do gabinete ministerial. A professora Mônica Dantas explica o episódio.
Ficou conhecida essa crítica ao Caxias no período da Guerra do Paraguai como a Guerra dos Alfinetes. Essa situação acabou levando o Caxias a pedir a exoneração da sua posição como comandante em chefe da tripe ao imperador. Foi o imperador, foi o Dom Pedro, ele mesmo, no fundo, que tornou esse pedido de exoneração, que o Caxias alegou por motivos de saúde, como uma oposição entre o gabinete Zacarias e a liderança do Caxias à frente das Forças Armadas.
O imperador Dom Pedro II levou então a discussão, a divergência entre Caxias e Zacarias, para o Conselho de Estado, de maioria conservadora. Porém, mesmo que esta fosse uma possibilidade de os conservadores voltarem à presidência do Conselho de Ministros com a queda de Zacarias, a colocação de uma questão militar para definir os rumos políticos não foi bem recebida no Conselho de Estado, como explica a professora Mônica Dantas.
O Dom Pedro coloca a questão da exoneração, do pedido de exoneração do Caxias perante o Conselho de Estado, do qual faziam parte inúmeros senadores, como sendo ou Caxias ou Zacarias. O próprio Conselho de Estado, que contava com uma maioria conservadora, como também contava o Senado, você tem um número maior de conselheiros e de senadores do Partido Conservador, mas esse próprio conselho desaconselhava que se colocasse uma questão militar acima da questão civil. Parecia ilegítimo que a questão militar pudesse decidir os rumos da política nacional.
A disputa entre Zacarias e Caxias continua e a posição do presidente do Conselho de Ministros se enfraquece na medida em que o militar consegue avanços na Guerra do Paraguai, sobretudo na conquista do Humaitá em 1868, um dos principais objetivos militares da Tríplice Aliança. O desgaste do gabinete era grande, mas faltava uma desculpa política para a queda do gabinete liberal.
A situação do gabinete Zacarias fica ainda mais complicada. Faltava, então, um motivo para resolver essa contenda. E essa contenda, como a gente vê, é uma contenda de ministros, de conselheiros, mas todos eles senadores. A desculpa, digamos assim, para a dissolução do gabinete Zacarias acaba vindo pelas mãos do próprio Dom Pedro II numa questão que envolvia justamente o Senado, né? Quando sai a lista tríplice para a vaga de senador pelo Rio Grande do Norte, Dom Pedro II escolhe o conservador Salles Torres Homem, preterindo o candidato que comungava das ideias políticas da Liga Progressista do gabinete Zacarias.
O gabinete ministerial de Zacarias de Góes e Vasconcelos se recusa a referendar a escolha de Francisco de Sales Torres Homem para o Senado. Assim, estava criado o fato político para a demissão do gabinete liberal e a escolha de um conservador sob a presidência do Visconde de Itaboraí, que também era senador. A professora Mônica Dantas relata o fato.
Chamando agora os conservadores, né, no caso o Visconde de Itaboraí, também senador, para organizar o novo gabinete. E o que dá também ao Zacarias Góes Vasconcelos a chance de sair de uma maneira um tanto quanto teatral, alegando práticas abusivas do poder moderador. Então você vê que, no fundo, todas essas questões políticas envolvendo a questão nacional e a Guerra do Paraguai, elas diretamente, na verdade, estão relacionadas aos senadores, mas muito mais a esses senadores que de fato tinham uma importância muito grande na política nacional por circularem e ocuparem os principais cargos do império.
A briga entre o ex-presidente do Conselho de Ministros, o liberal Zacarias de Góes, e o então Marquês de Caxias, se estendeu para a tribuna do Senado, quando Caxias, também senador, pediu demissão do cargo de comandante em chefe das forças da Tríplice Aliança em março de 1869, portanto antes do final da guerra. O substituto de Caxias seria o genro do imperador Dom Pedro II, Luiz Felipe Gastão de Orleans, o Conde Deu, que ficaria no comando das tropas até o fim da guerra, em 1870. O senador Zacarias não admitia que Caxias deixasse o comando das tropas brasileiras, alegando o fim da guerra, sem antes capturar o ditador paraguaio Solano Lopes.
Preso ou morto, Lopes, está acabada a guerra. Mas subsistindo ele com um terço, com um quarto da República, porque tenha sido sacrificada a maior parte da população, a República está ao lado do ditador e às suas ordens, e ele disposto a jogar os últimos recursos contra nós. Nestas circunstâncias, o general que, desembainhando a espada, diz a sua pátria ao mundo: está acabada a guerra. Lopes não tem mais recurso algum. A grande guerra acabou e a pequena não é possível. E que assim imprime um movimento desorganizador no exército. Esse general cometeu uma gravíssima falta.
Zacarias de Góes contestava os motivos do governo, que, admitindo a guerra acabada, enviava um novo comandante para o fronte, ao invés de trazer as tropas de volta, e ainda, mesmo sem o fim da guerra, concedia o título de duque a Caxias pelo Decreto 4.131, de 23 de março de 1869, publicado no Diário Oficial do dia 24 do mesmo mês.
Se a guerra está acabada, bem, compreende-se as condecorações e os títulos dados aos que acabaram a guerra. Se a guerra não está acabada, como explicar a concessão de tais graças?
Na tentativa de justificar a concessão do título a Caxias, o ministro da Guerra, senador Barão de Muritiba, explicava que não só Caxias havia sido condecorado com um título por seus feitos.
Todos eles têm tido as mais honrosas distinções do Império. Promoções, títulos, condecorações de toda a ordem que provam fatos de bravura cometidos por eles e recompensados por todas essas promoções, todos esses títulos, todas essas considerações. Para cada um dos atos que eles praticaram, uma medalha, um título, uma fita, uma pensão. Esses atos, por consequência, pode-se dizer que estavam remunerados.
Mas o problema da justificativa do ministro da Guerra é que ele apenas apresentava nomes de altos cargos no Exército, o que serviu para a oposição criticar ainda mais as concessões, como o fez o Marquês de São Lourenço.
Estas reclamações, com declinação de nomes, além de inconvenientes, descobrem ainda um vício. Tem o mesmo defeito acusado. Embora se declare em sentido genérico, em favor das praças de pré, dos sargentos e dos alferes, noto que somente se declinam os nomes aristocratas. Não vi ainda dizer que o soldado João, o sargento José ou o alferes Joaquim mereceram recompensas que não lhe foram dadas, e sim se advoga a causa de um conde e de um general, e somente de nomes de vulto.
As discussões continuariam por muitos dias. Na sessão do dia 1 de junho de 1869, o senador Francisco José Furtado, senador pelo Maranhão, voltava ao assunto criticando Caxias.
O procedimento do governo em relação à guerra me parece inexplicável. O ex-comandante em chefe das nossas forças no Paraguai declarou, como sabe o Senado, acabada a guerra. O governo, porém, entendeu que ela não estava terminada, e assim o disse pelo jornal oficial, mandando logo depois um de seus membros para apressar a terminação da guerra. Ao mesmo tempo que o governo dizia que a guerra não estava acabada, cobria o ex-general em chefe com as maiores honras, como se ele a tivesse acabado.
Logo, Furtado recebeu a resposta do ministro da Guerra, o Barão de Muritiba. O ministro foi apoiado pela maioria dos senadores, que ainda em 69 aprovariam a concessão do título de duque ao senador Marquês de Caxias.
Não direi mais palavra a respeito das remunerações concedidas ao nobre general. O país as viu com contentamento e aplausos de todas as partes. De todas as procedências, partiram felicitações ao nobre duque pelos serviços importantíssimos que havia prestado, pelo galardão que o governo imperial julgou conveniente dar-lhe em consequência dos seus serviços.
A sangrenta Guerra do Paraguai terminou na Batalha do Cerro Corá, onde o presidente paraguaio, Solano Lopes, foi derrotado juntamente com seus últimos 200 soldados no dia 1 de março. A batalha fechou a campanha das Cordilheiras, chefiada pelo Conde Deu, à frente de mais de 20 mil soldados. Os principais combates da campanha foram em Peribebuí, em Ugaçu, onde morreram cerca de 5 mil paraguaios. A última batalha foi em Cerro Corá. Antes disso, em agosto de 69, o comando da Tríplice Aliança já havia instalado um governo provisório em Assunção, sob o comando do paraguaio Cirilo Antônio Rivarola. Os dados sobre as mortes na guerra são bastante desencontrados ainda hoje, mas estima-se que cerca de 70% da população paraguaia tenha morrido no conflito. Do lado da Tríplice Aliança, o Brasil teve cerca de 123 mil combatentes envolvidos, dos quais em torno de 50 mil morreram. A Argentina perdeu 18 mil soldados, dos 30 mil envolvidos. O Uruguai enviou em torno de 5.600 soldados para o conflito e perdeu cerca de 3.100 homens. No programa de hoje, você acompanhou a participação do Senado na Guerra do Paraguai. No próximo programa, você vai entender como os senadores enfrentaram uma das grandes questões do século XIX, a abolição do trabalho escravo no Brasil. Você acompanhou o 14º programa da série especial 180 anos do Senado Brasileiro. Pesquisa, reportagem, redação e apresentação, Jefferson Dalmoro. Participações especiais, Olívio Calabria, Rogério de La Fuente, Ivan Godoy, João Marques, Jorge Cardim, Deraldo Goulart, José Carlos Sigmaringa, Frank Silva e Bruno Lourenço. Edição Beatriz Mendonça. Produção sonora Alcebiades Muniz Neto. Trabalhos técnicos Cristiane Melo e André Menezes. Uma produção da Rádio Senado. Direção Ivan Godoy. Direção da Secretaria de Comunicação Social do Senado, Armando Hollenberg. Agradecimentos à Rádio Nacional pela cessão de seus arquivos para a série 180 anos do Senado Brasileiro.
Você acompanhou o especial 180 anos do Senado Brasileiro. Uma série de 45 programas que conta a história do Senado da Roma Antiga aos dias atuais no Brasil.